Olá, sejam bem-vindos ao PubliCast. Aqui é a Lohane e eu estou junto com a Clara, Gabriel, Jurandir, Sofia, Alanis e Eduarda para falarmos do nosso último episódio da série sobre o papel dos pais na gestão do tempo de tela das crianças.
Vamos tratar principalmente de possíveis maneiras de abordar isso enquanto pais e como a tecnologia impacta na cognição e relação das crianças desde a primeira infância até a adolescência.
Isso mesmo, Eduarda. E para isso, convidamos a psicóloga formada pela UFRJ e ex-professora de lá, mestranda na Universo, especialista em psicoterapia infanto-juvenil, Jamile Gomes.
Olá, eu sou Jamile, psicóloga especializada em acompanhamento infanto-juvenil e vim aqui conversar com vocês a respeito das tão polêmicas telas e sobre como podemos fazer.
Jamile, você pode explicar pra gente até que idade é recomendado restringir 100% o uso de celulares? Se é que tem uma idade para isso?
A gente hoje não tem uma idade sobre segurança de 100%. Como boa psicóloga, eu vou adotar o discurso do depende. Se a gente tem um modelo ideal onde essa criança não acessa a tela, é esse modelo que a gente vai seguir. A gente privilegia que essa criança acesse mecanismos concretos, complexos, os quais ela pode lidar com isso. Agora, eu não sei nem se a gente tem uma idade segura para poder falar sobre não ter telas. Mas a gente tem o possível. Se eu tenho uma mãe muito sobrecarregada e o possível dela é 10 minutos de tela para conseguir resolver uma tarefa a qual ela não consegue mediar e duplicar a atenção, talvez o tempo mínimo ou máximo seja esse de 10 minutos.
Eu concordo bastante com você quando você fala desse possível. Às vezes a gente quer viver naquele mundo hipotético assim que... Ah, tem que ser desse jeito, mas às vezes não tem como ser desse jeito, entendeu? Igual você disse, não tem como duplicar a atenção para fazer algumas tarefas. E eu acho que é importante a gente reconhecer que às vezes você vai precisar deixar a criança ali pelo menos um pouco distraída para você conseguir resolver as suas coisas.
Quando a gente fala realmente assim de associação médica-pediatra, o qual não é a minha competência, porque eu sou psicóloga, o desaconselhamento de tela é total. É até a criança fazer 24 meses completos. Ela considera que esse uso precoce, ele além de trazer as questões de saúde mental que a gente já sabe relacionadas à ansiedade, a criança não está acostumada a viver esse ócio criativo, impacta em algumas habilidades criativas e abstratas, isso também envolve possíveis declínios ali atencionais, bem como uma questão que a gente deve ficar muito de olho, que é o desenvolvimento psicomotor. Criança que fica em tela não brinca, criança que fica em tela não corre, logo não se machuca, logo não treina suas habilidades psicomotoras e fica aquém do esperado.
Realmente faz muito sentido. A gente percebe que não tem mais nenhuma criança brincando na rua, como por exemplo algum de nós fizemos, e nossos pais sempre tinham como rotina.
Pois é, a maioria vive hoje como área de lazer ali nas telas, né? É o lazer deles. E, pô, isso impacta muito na questão física da criança.
Nossa, sim, esses dias mesmo eu vi na internet algo parecido, sabe, com o que você disse, sobre as crianças não se machucarem. Tipo, claro que a gente não quer ninguém se machucando, né? Mas isso desenvolve um sistema de alerta,
sim,
né?
Sim, concordo.
Pois é, minha irmã, por exemplo, ela tem 12 anos, ela só brinca no celular, assim, é o mundo dela, diferente da gente, né, que já teve esse hábito de brincar na rua, se machucar.
E continuando o nosso bate-papo, Jamile, em um mundo cada vez mais digital, como que a gente consegue incluir as crianças ou adolescentes sem acesso a telas nesse contexto? Evitando que elas sejam excluídas, né?
De certa forma, acaba sendo um dilema. Por que que é um dilema? Se eu falei numa questão anterior, né, que já existem estudos que trazem questões de impacto de saúde mental para essas crianças por conta do uso de tela, eu também parto do pressuposto que em mundos mais digitais e cada vez mais digitais, onde todo um conhecimento e uma necessidade de conhecer inteligências artificiais, dominar uma expertise digital, se torna importante para o uso acadêmico, estudantil, bem como de ingresso ao mercado de trabalho, essa criança não ter acesso a isso pode resultar, sim, numa exclusão dela, num num ponto onde ela pode se sentir preterida ou até mesmo excluída por não dominar por mais tempo tais habilidades. O que eu recomendo nesse aspecto é que a criança conheça o que é, saiba do que se trata, entenda as funcionalidades, mas que caiba essa parentalidade a qualquer cuidador e a tutores o porquê do uso, para que uso e quando o uso. Porque entrar em contato com isso sem necessariamente estar exposto de uma forma desmedida e sem controle faz com que essa criança consiga ter acesso à informação, tenha a qualificação necessária para não se sentir excluída e consiga, de alguma forma, manter a sua qualidade atencional e de saúde mental.
É, realmente, a gente sabe que a internet é um meio que ajuda em muitas coisas. Então, com o tempo, é importante que essa criança tenha noção do que é e para que serve.
Exatamente. Até para ela saber, de fato, como utilizar, porque, assim como tem seus pontos positivos, também tem seus pontos negativos, né? E a gente sabe que, se usado em excesso, pode até perder a capacidade de desenvolver raciocínios, enfim.
E, Jamile, para a gente fechar nosso bate-papo, como os pais podem identificar que o excesso de tecnologia está impactando negativamente a criança?
O grande dilema é, um pouquinho por vez que mal tem, né? É, só que esse pouquinho ele vai crescendo. E cada criança é uma medida. Tem criança que consegue ficar, às vezes, 20 minutos de tela diluídas durante o dia e sempre tem uma entrega fácil dessa tela. E tem crianças que, às vezes, passa 10 minutos ali concomitante, se não esses 20, e tem uma dificuldade de entrega. O que eu costumo sempre orientar os pais é: o principal sinal do excesso não é o apego, mas a forma como a criança reage ao desapego.
Tem criança que, quando você tira o celular, ela já se comporta de forma extremamente negativa de imediato, né? E acho que esse comportamento é uma grande evidência dessa dependência.
Ah, com certeza, com certeza.
Além dessa questão do desapego, a gente também consegue perceber que essa criança, ela não está indo bem com o uso de tela, quando a gente vê que ela, às vezes, prefere ficar na tela a brincar com colegas, a preferir, de fato, interações sociais. E isso também é um excelente sinalizador para que a gente já identifique a dificuldade e busque ajuda especializada. Outros pontos também, se essa criança for um pouco mais velha, é a queda do desempenho escolar. Ela não consegue ir tão bem no desempenho escolar porque ela está tão mobilizada. Ela só se interessa por atividades online, de satisfação imediata, que aquele desempenho escolar, que aquele esforço, que aquela curva de aprendizado para ela se torna, de fato, um grande sofrimento. Ela não demonstra interesse, ela não consegue, muitas vezes, demonstrar que ela já adquiriu aquela habilidade. Isso porque eu não trago o impacto do relacionamento social nisso. Uma criança que fica na tela e que ela não brinca ela sozinha, ela também não brinca com terceiros. Ela não conversa em casa, ela evita outros tipos de relacionamentos sociais, os quais essa interação apoiarão essa criança no aprendizado para que ela depois seja um adulto mais regulado emocionalmente e compreenda melhor essas emoções. E essas informações, para que a gente consiga fechar e colocar que precisamos ser inclusivos, não podemos ser excludentes, precisamos nos colocar enquanto sociedade para compreender o porquê que uma mãe solo coloca o filho numa tela, requer que a gente seja mais que ativista, mas que a gente seja atuante no pedido de políticas públicas, no pedido de uma educação que também consiga ali, de alguma forma, trazer esses conteúdos e fazer com que essa criança não se sinta excluída, mas também consiga compreender que nem só de tela se vive.
Foi um prazer enorme ter você no nosso bate-papo, Jamile. Sua contribuição foi essencial para que a gente entendesse melhor a influência das telas na vida das crianças e, principalmente, como os responsáveis podem ter um papel ativo nessa área. Muito obrigada por compartilhar tanto com a gente.
Agradeço demais a participação, as perguntas de vocês. Sou pai, sou mãe, sou avó, sou tia, sou tutor, sou cuidador, sou educador. Não sei como lidar. Busquem ajuda especializada. É sempre muito bom e vai fazer diferença para as nossas crianças, para a nossa sociedade no futuro. Até a próxima.
Então, assim, finalizamos a sequência de episódios. Foi muito legal pesquisar, conversar com especialistas e compartilhar nosso conhecimento com vocês.
Obrigada, professora Pamela, pelo trabalho, aulas e auxílios no projeto e a todos por terem compartilhado esse primeiro período sensacional com a gente. Esperamos que esse episódio tenha sido ótimo para vocês.
Até a próxima.